Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira. Hoje é dia 16 de novembro de 2020, um dia após as eleições municipais que movimentaram o país inteiro, trouxeram um novo panorama político para o Brasil. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247, e hoje tenho aqui a companhia, como todas as segundas-feiras, da jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar alguns aspectos dessas eleições no dia de ontem. Boa noite, Helena. Tudo bem por aí com você?
Tudo bem, Aquiles? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. É sempre muito bom estar aqui na segunda-feira.
Valeu. A gente que agradece a sua presença e dizer também que a gente tá transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Se quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Deixa aí o seu like, seu joinha, para a gente aumentar o alcance. E compartilhe o link. Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscritos. Dá boa noite aqui para o Zuca Pruvô, que está falando direto de Ubatuba. Carlos Alberto Andrade Costa está falando de Aracaju, onde teve a candidata campeã de votos, a trans Linda Brasil, né? Vamos falar sobre esses aspectos, porque essa interseccionalidade entre raça, gênero, foi o grande, vamos dizer assim, a grande vedete das eleições, eu diria, foi a grande novidade, né? Muitas mulheres negras, muitas mulheres trans, um grande aumento nesse segmento da população que particularmente me deixa muito feliz. Marcos Marconato, boa noite. Aécio Carvalho também está aqui com a gente. Ezequiel Oliveira está falando direto do Recife. Recife que elegeu também a minha querida amiga, jurista, professora da UFPE, lá, a Liane Cirne Lins, né, que se elegeu vereadora na chapa apoiar, que tem como cabeça a Marília Reis. Vamos falar também sobre a situação do Recife. Maurício Coberto aqui com a gente, a Elizabeth Blois, quem mais? Renata Rubim. Boa noite. Hoje é dia de Helena, uma das melhores. Concordo, Renata, com você totalmente. Iraí Santos aqui com a gente também. Bom, Helena, hoje, dia de pós-eleição, assim, um sentimento de. Está todo mundo ainda meio que de ressaca desse episódio, né? Tem vários aspectos dessas eleições que eu queria falar com você sobre isso. Queria começar falando sobre um balanço aí sobre os partidos políticos que mais se destacaram nesse pleito, né, em relação às prefeituras. Pelo que a gente viu, até o 247 divulgou uma matéria sobre isso, dizendo que o PSDB e o antigo PMDB, hoje o MDB, foi quem mais derreteram em relação ao comando das prefeituras, né? E a grande novidade foi o crescimento do DEM, o antigo PFL, e o PP, do Centrão, que ganharam muitas prefeituras pelo país. Você viu isso? O que que você pode destacar sobre esse aspecto para a gente começar a falar do tema?
Olha, Aquiles, eu acho que a visão geral do quadro, não é, de longe, é uma enorme fragmentação, né? Você não tem mais, como você tinha antigamente, um partido como era o PMDB, hoje o MDB, que tinha assim 1.000 prefeituras, 1.000 e poucas. Aí o PSDB tinha mais 900. Você tinha assim um domínio muito grande desses partidos mais capilarizados, mais antigos, mais tradicionais. Hoje em dia, eles estão sendo substituídos por outros partidos também nacionais. E você sabe, essa conta de hoje é baseada, no geral, né, nas prefeituras pelo país inteiro, porque você ainda tem segundo turno em várias capitais, parece que em mais de 40, 40 e tantas das 95 maiores cidades do país. Então, a eleição ainda não se concluiu. Numericamente, houve realmente um crescimento grande do DEM, do PSD, do PP, não é, que tem o maior número de, os maiores números, né, de prefeitos agora. Eles cresceram agora. Eu tenho um palpite. Eu acho que eles cresceram porque eles estavam já grudados no governo Bolsonaro, desde do começo, como aliados. O DEM tinha ministros desde o primeiro dia. Embora agora esteja dando um grito aí de independência, o PP do Centrão Centrão está no governo, o PSD está no do Kassab, também do Centrão, e também está no governo, tem agora o Ministério das Comunicações, do Fábio Faria, são partidos que estão muito acostumados a tirar dos governos aquilo que eles precisam, que é emendas, dinheiro, recursos para obras, empregos, cargos em estatais e na estrutura administrativa do governo federal, nos estados e nos municípios. Então, eu acho que esse pessoal já começou a se beneficiar dessa condição. Então, eles estão numa situação boa. Também não podemos descartar que eles canalizaram, que são conservadores, do centro para a direita, direita e centro, eles canalizaram um pouco o que a gente imaginava que poderia ter sido dado para o Bolsonaro, o PSL, que foi o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu. Eu acho que o traço marcante dessa eleição foi a grande derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo raiz, não é? Aquele bolsonarismo mais radical, aquele pessoal lunático, terraplanista. Esses aí foram os que realmente se deram mal na eleição. E o dedo podre lá do Bolsonaro apontando os candidatos que acabaram se dando mal. Então, eu acho que quem lucrou mais com o voto desse pessoal, que já cansou ali da loucura, né? Da maluquice da base bolsonarista, eu acho que esse voto se canalizou um pouco também para esses partidos conservadores, mas que não são tão radicais nem tão malucos como esses que o Bolsonaro trouxe, não é? Em 2018, que em 2018 só deu esse pessoal, né? Esse pessoal tudo ganhou. Agora as coisas estão voltando a entrar num patamar de, digamos assim, normalidade. Então, quem lucrou foram os partidos assim mais conservadores, sem graça. Eu escrevi hoje que o recado da urna foi chega de maluquice, né? Então, esses partidos, assim, que são aqueles, são desgastados, são fisiológicos, mas eles tiveram aquele efeito assim de um chinelo velho, nos pés cansados do eleitorado, né? Machucados, assustados com as loucuras do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, esse pessoal engordou. Mas também teve mais gente que engordou, né? O PSOL, por exemplo, mudou de patamar, outros partidos de esquerda. O PT, a gente ainda não tem uma avaliação exata do desempenho do PT. Ele agora, nesse cômputo aí do número de prefeituras, ele perdeu, ele está com 179. Mas no cômputo do número de votos, de quantos brasileiros o governante do PT governa, ele não está tão mal, ele está, acho que em quinto lugar, por aí, e ele está disputando em 15 das maiores cidades do país que vão ter segundo turno. Então, mesmo que ele não tenha numericamente um grande número de prefeituras, se ele tiver um bom resultado nessas cidades onde ele está disputando, que são cidades muito populosas, ele terá também um número de votos significativo, não é? Então, número é assim, né, Aquiles? Tanto na economia quanto na política, você espanta o número, puxa para lá, puxa para cá, e você acha sempre um resultado favorável para você.
Ele sempre vai te dizer o que você quer, né? Se você... Não é. O Ricardo Neto está dizendo aqui lá do Recife que tive a sensação que o bolsonarismo conseguiu o que queria, rachou a esquerda e ressuscitou a direita através de outros partidos. Eu não sei exatamente se o bolsonarismo queria isso, porque os partidos da direita que ganharam algum protagonismo não são exatamente, vamos dizer, ligados ao bolsonarismo. Eles apenas se, vamos dizer, de uma maneira oportunista, ao meu ver, se aproveitaram desse momento em que a esquerda foi derrotada através do golpe, depois nas eleições pelo Bolsonaro, e fizeram isso que a Helena descreveu bem aí, que é o que eles sempre fazem, que é o fisiologismo, né? Essa coisa do cargos, indicações políticas, emendas em troca de aprovação de determinados projetos, o que é o modus operandi tradicional de DEM, PP, antigo PMDB, Republicanos, toda essa PSD, todos esses partidos que PTB, PR, PL, que a gente sabe como operavam, né? Eu acho que venceu, na verdade, a velha política.
É, venceu, e eu acho também que não é o que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria crescer o pessoal mais ligado a ele, o bolsonarismo raiz. Nessa fatia aí, você tem o DEM e o PSDB, que não irão com o Bolsonaro em 2022. Então, você está vendo um crescimento muito grande da direita não bolsonarista. E essa direita não bolsonarista é uma ameaça para o Bolsonaro. É o pessoal que está articulando o Huck, Dória, Moro, mais ou menos, porque a maioria desses partidos aí é da velha política, não quer saber dele, mas é o pessoal que está articulando uma alternativa não Bolsonaro para as eleições de 2022. Eu acho que o grande racha não é a esquerda, não. O grande racha é na centro-direita.
Acho também. Inclusive, talvez, é cedo ainda para a gente falar, mas um mapa vai trazer, em breve, o tamanho da redução dessa extrema-direita mais raivosa, mais neofascista, né? O brasileiro ficou um pouco assustado com isso. Acho que a impressão que dá é essa. Juntou essa coisa negacionista, essa coisa de caráter autoritário do governo Bolsonaro com a pandemia, e o eleitor brasileiro, ele se dividiu, ao meu ver, em dois comportamentos, o de rejeitar e o de ser indiferente, ou seja, aquele que não foi às urnas ou que foi lá votar em branco ou nulo, ele, o não voto, né? O não voto e o voto contrário a essa política mais extremada. Eu acho que, e aí o brasileiro, também, Alê, não sei se você concorda, mas o brasileiro médio, ele não é de esquerda.
Exatamente. O brasileiro médio, se você for olhar, ele é lá do centrão, ele oscila e ele decide, é aquela faixa ali do meião que decide as eleições ou para um lado ou para o outro, dependendo de quem tiver a melhor proposta. Então, não acho que tenha sido um resultado incoerente, não. Eu acho que o primeiro traço ali é a derrota do bolsonarismo. Eu acho que isso aí foi muito claro. Esses partidos foram bem? Foram bem. Outros também, no segundo turno, vamos ver como é que vai terminar, se irão bem ou não.
Agora,
fala.
Eu queria que a gente falasse um pouco sobre casos, né, de cidades específicas. Entrando ali, por exemplo, São Paulo, as principais, São Paulo, Rio de Janeiro... Belo Horizonte eu não vou mencionar, porque eu lá fui reeleito, já era uma questão mais ou menos prevista, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas cidades, né? Em todas elas, o bolsonarismo, em alguma medida, foi derrotado, né? Totalmente ou não. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem ali ainda o Crivella, mas em Recife ele não foi para o segundo turno, em São Paulo ele não foi para o segundo turno, em Porto Alegre ele não foi para o segundo turno. Então, eu queria ouvir de você essas especificidades em alguns dos maiores colégios eleitorais do país.
Olha só, Aquiles, começando por São Paulo, que eu acho que o principal fato dessa eleição municipal foi a ida do Boulos ao segundo turno em São Paulo contra o prefeito Bruno Covas, contra uma série de candidatos que pareciam fortes, porque você não tinha apenas ali o Celso Russomano, que começou a corrida lá em cima, você tinha também o Márcio França, um ex-governador, que também era um candidato forte, que foi para o segundo turno das eleições para governador. Você tinha o Gilmar Tato, que não era um candidato forte, mas era um candidato de um partido que sempre foi muito forte em São Paulo, que era o PT, e o Boulos furou todo esse esquema e chegou no segundo turno, inclusive com um patamar maior do que as pesquisas indicaram. Então, eu acho que esse é um fato político. Ganhando ou não o Boulos, ele se elevou ao patamar de uma liderança importante, no atual momento, e ele elevou o partido dele, o PSOL, a um partido competitivo, né? Entrou no clube dos partidos grandes, que são, né? Você tem aqui a primeira e a segunda divisão. Eu acho que depois dessa, o PSOL vai para a segunda divisão, para a primeira divisão, sai da segunda divisão. E, então, eu acho que foi importante, não só para São Paulo, como para o Brasil inteiro. É uma disputa difícil, é claro que é, mas a diferença entre ele e o Bruno Covas não foi... foi grande, mas não foi uma coisa impossível. E eu estava assistindo agora a um debate na CNN, um pedaço só que eu vi do Boulos com o Bruno Covas, e eu fiquei pensando que o Boulos é muito bom de comunicação, né?
Eu também achei isso.
Ele comunica muito bem. O Covas estava lá também certo, correto e tal. Ainda bem que o segundo turno saíram figuras lá, né, que poderiam ser muito piores. Mas eu achei que o Boulos deu show ali. Ele foi muito bem, muito, muito articulado, né? Então, vai ser um segundo turno interessante e, como muita gente prevê, é muito difícil a vitória, mas, para mim, o Boulos já ganhou, né? Ele chegou ali, para mim, ele já ganhou. Acho que foi uma coisa importantíssima para a esquerda.
Aí você já é vitorioso total.
Eu acho. É um vitorioso. E a esquerda já é uma vitoriosa em São Paulo, né? Você falou também de Recife, né? Recife, a gente tem uma disputa, não é nem no campo, no mesmo campo político da centro-esquerda, da esquerda, é no mesmo campo familiar, não é? Que é a Marília e o João. O João é filho do Eduardo Campos, é o candidato do atual governador, é o candidato do atual prefeito. Então, o João, a expectativa dele chegar no segundo turno, e muito bem, não foi, não, não, né? Era muito previsto isso. Agora, a Marília, que andou ali oscilando, ela ter chegado ao segundo turno com, acho que foi um ponto só de diferença para o João, foi uma diferença bastante pequena.
E liderou boa parte da apuração.
Boa parte da apuração. Mostra que o segundo turno lá é imprevisível. Vai ser assim, cabeça com cabeça. E para o PT, que teve poucas, né, poucas vitórias, e principalmente em capitais, é uma disputa muito importante. Eu tenho a impressão que o presidente Lula vai baixar ali na campanha da Marília, que todos os esforços vão ser feitos para eleger a Marília em Recife. Isso aí vai ser muito importante para o PT ter o que mostrar no segundo turno.
Tete-a-tete ali no Recife ainda, Helena? Um tete-a-tete ali entre a Marília Reis e o João Campos mostra uma diferença muito grande de nível, de preparo, eu diria, né? E de até de propostas, porque o João Campos me parece ser ainda um candidato que tem uma quilometragem a rodar antes de assumir o comando de uma cidade como Recife, né? E a Marília Reis demonstra, vamos dizer assim, um preparo maior, se comunica melhor, tem uma história de coerência, né? E, enfim, pelo menos essa é a impressão que me passa. Eu queria te ouvir sobre isso.
Eu não acompanhei de perto a campanha, eu conheço os dois daqui de Brasília, da atuação deles. São dois bons candidatos, não há a menor dúvida. Mas o João é um cara novo ainda. João, até ontem, ainda era um menino. Então, ele tem muita estrada pela frente. Por mais talentoso que ele seja, ele é difícil você queimar etapas na vida política e na experiência política. Me parece também que a Marília tem mais estrada, tem mais chão, né? Nessa disputa específica. Mas vai ser muito interessante acompanhar isso. E Porto Alegre também muito importante, não é? Também a disputa lá. Na última hora, foi para o segundo turno, o candidato do MDB, o Sebastião. O MDB tem lá uma tradição mesmo gaúcha, né? já teve lá vários prefeitos, governadores, enfim, o MDB ainda tem um enraizamento ali, mas a Manuela, ela foi muito bem, ela está despontando nas pesquisas, em primeiro lugar, desde o início da campanha. Ela
isso
só
te surpreendeu?
Me surpreendeu muito ela não ter ido em primeiro lugar para o segundo turno. Por quê? Mas a explicação foi porque o Fortunati do PTB renunciou uma semana antes, né, teve problemas do vice com a Justiça Eleitoral, não estava indo bem nas pesquisas, e direcionou, não é, o apoio dele para esse candidato do MDB. E, de certa forma, ele já antecipou um pouco um movimento de segundo turno no primeiro, para levar o candidato do MDB para o segundo. Agora, no segundo, vamos ver as alianças de segundo, como é que vai ficar a distribuição das forças políticas de lá. Eu sei que a Manuela ela cresceu muito como política nos últimos anos, ela foi vice do Fernando Haddad, ela tem bastante empatia, você vê que ela está preparada, ela está ligada a causas populares muito importantes, e, enfim, eu acho que vai ser uma disputa também ali bastante aguerrida.
Helena, você falou uma coisa importante aí sobre a Manuela e antes sobre o Boulos. Eu fiquei pensando, sabe em quê? Naquela cena em que, num comício com o Lula, ele pegou nas mãos da Manuela e do Boulos. Você se lembra dessa? Uma imagem assim que
ficou marcada na minha mão. No dia em que ele foi se entregar.
Isso, exatamente. E aí, são justamente os dois nomes que estão, vamos dizer assim, surpreendendo, despontando, conquistando corações, levantando a militância, e por coincidência ou não, né, aí eu acho que talvez seja um poder visionário do ex-presidente Lula, não são do PT.
Não.
Né, são dois quadros que não são do PT. Que estão
justamente podem ser herdeiros do Lula, não é?
Do lulismo, dessa coisa.
O tirocínio político que ele tem, né, porque ele enxerga longe o que os outros ainda não enxergaram, talvez ele já tenha visto isso lá atrás. Né?
Pois é, era isso que eu queria te perguntar, porque o PT fica... Muita gente fala, é preciso que a gente, né, comente também, porque é o principal partido, mas hoje, inclusive, li uma análise do cientista político Leonardo Avritzer, professor de ciência política da UFMG, onde ele diz o seguinte: olha, não é que o PT desapareceu e nem vai desaparecer, mas está havendo uma reorganização no campo da esquerda das forças políticas, e hoje o PT não é mais o único que diz como a esquerda vai se manifestar, vai se comportar, o desempenho que terá eleitoralmente. Existem outros players e o PT precisa lidar com isso. Você acha que o partido discute isso internamente? Que lição o PT vai tirar desse pleito? O que você pensa?
Eu gostaria que tirasse, né? Eu acho que a hegemonia do PT nas esquerdas está em xeque, mas também ninguém conquistou ainda essa hegemonia, né? Você está sentindo que outras forças começam a crescer na esquerda. Eu falo aí principalmente, eu falo do PSOL, do PCdoB, sobretudo. Você está com lideranças novas, outras forças crescendo, você está vendo que eles estão tendo mais votos. O PT está tendo seus problemas, continua ali machucado ainda, né? A gente ainda está machucado do massacre que ele sofreu, né? De 16 para cá. Não é que eu acho que o PT não se recuperou, nem vai se recuperar, eu acho que ele está em processo de recuperação, mas isso não é de uma eleição para outra, isso aí leva algum tempo. E seria interessante que o PT enxergasse nisso uma oportunidade de crescer junto com outros partidos de esquerda, né? Esses dois, por exemplo, tanto a Manuela como o Boulos, ganhando ou não, virando ou não prefeitos, eles serão lideranças muito importantes, interlocutores muito importantes, assim como é o governador do Maranhão, o Flávio Dino e tantas outras pessoas da esquerda que não estão no PT nesse momento. E aí eu acho que o segundo turno dessa eleição e o que vai vir depois é o momento para que se comece. Eu acho que quem tem que fazer essa aproximação é o presidente Lula, né? Eu acho que ele tem as condições de liderar esse processo, essas conversas, porque o PT pode perder a hegemonia, mas o Lula ainda é a liderança mais forte e mais capacitada a liderar a esquerda, digamos assim, entendeu? Não é, não, e com desprendimento, eu acredito, pelo que ele anda falando aqui e ali, eu acredito que ele poderá olhar o quadro de 2022 e ver que, se tiver uma liderança mais forte, né, do que ele, se ele não puder ser candidato em outro partido, que ele fará o gesto, por exemplo, que a Cristina Kirchner fez lá na Argentina, que virou vice do Fernandes. Eu acredito que ele é estratégico o suficiente para isso. Eu vejo esse pós-eleição agora não como uma hora de lamber as feridas, de chorar derrotas e conquistas não feitas. Eu vejo como uma hora da esquerda, inclusive parte com a centro-esquerda também, porque teve muita gente aí com bom desempenho, sentar, retomar conversas, né, para 2022, porque a direita está fazendo isso, a centro-direita.
Muito bom. Queria te ouvir ainda em um último tema, ainda sobre essas eleições, que é a ascensão de mulheres, de uma representatividade maior das mulheres e também das mulheres negras, de mulheres trans, de pessoas transexuais, homens e mulheres. Em várias cidades, a gente teve pessoas desses grupos como as mais votadas, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, você teve uma mulher trans como a mais votada, você teve em Aracaju também, você teve uma bancada de mulheres negras que aumentou consideravelmente em São Paulo, pessoas que tiveram muitos votos pelo país. Isso, enfim, que leitura a gente pode fazer desse cenário, né? É uma resposta a essa política machista, racista, homofóbica do Jair Bolsonaro? Isso estimulou, de alguma maneira, essa comunidade, essas pessoas a irem, a se manifestarem, a atuarem mais politicamente? E como você avalia isso?
Eu acho que sim, Aquiles. Eu acho que as posturas, não é, desse governo preconceituosas, retrógradas, atrasadas, e não só as posições, mas as ações, não é, com a qual esse governo tenta acabar com programas, iniciativas de governo para favorecer esses setores, acabar com cotas, enfim, uma série de conquistas, né, que foram feitas nos últimos anos. Eu acho que isso aí acendeu uma luz vermelha, e os movimentos sociais ligados a racismo, a homofobia, contra a homofobia, eu acho que eles se organizaram e eles conquistaram na sociedade esse espaço, né? Já que o governo está fechando as portas, já que estão sendo perseguidos, né, de certa forma, foram para a sociedade e a sociedade abriu, né, um pouco, abriu espaço para eles, porque sentiu que precisava fazer isso. Eu acho que isso é uma. O Brasil é um país de uma riqueza cultural, comportamental. Eu acho isso incrível, né? Se você tem um lado votando ali nos conservadores, etc., mas você tem um outro, né, que também faz parte da nossa identidade, do nosso mosaico, né, colocando candidatos, elegendo candidatos trans, votando em candidaturas coletivas. Eu acho isso aí muito legal. Em vários lugares você teve...
Queria dizer que aqui em São Carlos, a candidatura coletiva que eu votei foi a mais votada da cidade e também foi a única de esquerda. Veja.
Opa,
só.
Parabéns! Parabéns aí, ó.
O pessoal do Djalma Nery foi eleito. Mulheres negras, homens, pessoal da ecologia, pessoal que está preocupado com política, enfim, de identidade, que vai estar aqui. No,
é assim, no... eu acho que a gente tem que olhar para as conquistas, né? Para as coisas boas que saíram dessa eleição e pensar que na próxima a gente vai avançar onde não foi tão bem assim.
Muito bom, é isso aí. Queria agradecer a jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, pela participação no programa de hoje. Também a todas vocês e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. A gente está com quase 1.800 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Obrigado, pessoal. Aproveite e deixa seu like aqui nesse vídeo para a gente aumentar o alcance. Na descrição deste vídeo no YouTube, você tem todos os links pelos quais você pode apoiar financeiramente o 247 em uma das plataformas de financiamento coletivo. Se você gosta das análises e dos comentários dos textos da Helena Chagas, você pode apoiá-la em brasil247.com/democracia, assinando a campanha do Jornalistas pela Democracia. É só entrar lá e assinar, e você vai estar apoiando o trabalho não só da Helena, mas também do Arueira, do Miguel Paiva, Luiz Costa Pinto, do Moisés Mendes e vários outros, Denise Assis e vários outros profissionais e outras profissionais do jornalismo brasileiro. Obrigado, Helena, até a próxima segunda.
Eu que agradeço a companhia de vocês, um grande beijo para todo mundo, boa noite, Aquiles.
Valeu, gente, tchau.